boa noite, boa noite! Estou aqui de volta com o Papo de Líder. E o Papo de Líder que em 2024, além dos nossos episódios que saem de segunda a sexta, com pequenas provocações, pequenas pílulas, pequenas cutucadas, também chega aqui com o Papo de Líder ao vivo, onde eu trago algumas pessoas que são grandes referências, que são inspirações para mim, pessoas que me inspiram e que eu acho que batendo um papo aqui podem te inspirar também. E nessa noite, trago aqui um grande amigo, um grande mestre, e vou chamar aqui para ele se apresentar, meu amigo, meu mestre, professor Galo Lopes Noriega. Boa noite, Galo, tudo bem com você?
Boa noite, Alan, boa noite.
Que bom tê-lo aqui, que conseguimos casar as agendas. O Galo, ele é um professor muito ativo, é um consultor muito ativo. E conta um pouquinho para quem não te conhece, Galo, o que que você faz, quais são suas especialidades, quem é você? E conta um pouquinho aqui para a gente, que o papo aqui é bem aberto, sabe? Não tem frescura e nem tem limite.
Tá certo, vamos lá. Bom, sou um engenheiro que nunca ficou feliz no chão de fábrica e que sempre entendeu que podia fazer alguma coisa a mais. Até fora do meu país, né? Sou peruano, então trabalhei no Peru, mas sempre tem essas coisas que algumas pessoas temos, ou talvez todas tenham. E talvez seja meu primeiro recado, Alan, para qualquer pessoa dos mais jovens. Se tem um sonho, tem alguma coisa formigando na tua cabeça, na tua barriga, cara, vá atrás. Vá atrás e tenta entender que esse formigamento e para onde pode te levar. Assim, eu era engenheiro, passei um concurso público no Peru, você teria a vida feita como concurso público, e aí pensei, cara, foi legal, 1, 2 anos, não está mais legal, não estou mais legal neste emprego, e era um emprego legal, bacana o que eu fazia lá, mas começa a coçar essa curiosidade, Alan, não estou no lugar certo, nem com as pessoas certas, enfim, as minhas descobertas me levaram a sair do Peru, a fazer mestrado aqui na USP, na Poli, e no meio do, acabei o mestrado, acabou o doutorado, não quis voltar mais para o Peru, encontrei que o Brasil era a minha casa, e no meu doutorado descobri que eu não queria ser mais doutor. Então, gente, vim aqui com um objetivo, né? Vim aqui com um objetivo e não quero mais. Devo estar com problemas. Por muito tempo pensei isso. Eu não descarto, tá? Que eu tenho algum problema, certamente, não descarto. E, cara, na metade do doutorado, falei, cara, não me venho como um doutor.
Sim.
Título lindo, maravilhoso, mas não me veio. E na metade do doutorado, nas minhas dúvidas, para eu confirmar que minhas dúvidas eram reais, apareceu uma proposta de emprego, só para bagunçar a minha vida acadêmica. E eu abracei a vida acadêmica, estava muito feliz na vida acadêmica, Alan, e decidi aceitar o emprego. Quando aceitei o emprego, reparei que não conseguiria conciliar as duas coisas. Então, belo desafio. E agora? Largo o doutorado para um emprego que eu não sei se tem futuro e abro mão do doutorado, ou fico no doutorado, que está quase encaminhado, quase pronto, e abro mão da minha primeira proposta de emprego no Brasil.
Uhum.
Que era única. Também não sabia.
Isso já tem quanto tempo?
Isso foi, eu cheguei em 99 e o dilema
99.
Foi em 2003. Do dilema 2003. E enfim, só para encurtar a história, por isso eu acho que as pessoas têm que ir atrás do que acreditam e ante a dúvida, explora. Se não tem muito risco, não vai morrer ninguém, explora, arrisca, faça. Esse emprego me levou a uma mudança radical, porque eu me descobri professor em 2003, me descobri professor, descobri o poder da educação, me tornei professor de uma escola de negócios muito conceituada no Brasil e a minha vida mudou. Descobri que eu não era mais engenheiro, era mais estatístico, mas não sou estatístico, mas tudo que eu fazia era estatística e me descobri professor. Eu nunca quis ser professor pelo rótulo de professor, que o rótulo é mal pago, não há para lugar nenhum, enfim, todos os rótulos que carregamos, que carregam os professores, hoje carregamos os professores. Sim. E quando reparei, eu já não era mais engenheiro, não sonhava mais com a fábrica, não queria mais voltar ao Peru, Eu era um educador, eu era um professor e descobri aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, Alan. Mas isso não teria acontecido se eu ficasse feliz no meu emprego no Peru, se eu tivesse ficado feliz no meu doutorado. Então, assim, sempre conto minha história, Alan, e dou um recado. Cara, tem alguma coisa que te diz que não pertence àquele lugar? Testa.
Experimenta, porque é o que faz a diferença.
O feeling seja muito forte e você não pertence a esse lugar. Hoje, após 21 anos desse dilema que me mudaria a minha carreira, me tornei professor, me vinculei muito às escolas de negócio, sou um professor conceituado. No Brasil, todo mundo acha que sou estatístico, mas não sou. Mas o que eu faço é estatística, basicamente. E de um tempo para cá, não tem muito tempo, talvez 5 anos, o máximo, talvez, passei a me interessar pelas pessoas, mas não de um ponto de vista do teu que estuda liderança e vive a liderança. Não de um ponto de um RH que cuida das pessoas. Não do ponto de vista de um sociólogo. Me interessei pelas pessoas de uma outra forma, que acabou derivando para o que eu faço hoje. Todos os nossos comportamentos têm umas consequências, mas algumas ações nossas podem ser mapeadas. E aí que entra a estatística. Todo o que fazemos pode ser mapeado e pode virar um número, e pode virar uma fórmula. E alguns se incomodam porque parece que nós pessoas somos números. Sim, tem que ter cuidado com o rótulo, né? Somos números e quando não servimos mais, somos extintos da empresa. Sim, isso é uma verdade. Ninguém pode negá-la e acontece. Mas os números também são pessoas importantes, porque eu consigo transformar em números felicidade, engajamento, desmotivação, tristeza, demissão. Isso se torna uma arma fantástica, que é o que eu faço hoje, né? People Analytics e o Data Driven Decision, que é usar números, usar os comportamentos humanos para transformá-los em números, visando tomadas de decisão, que é o que basicamente nos trouxe para este encontro de hoje. Porque, afinal de contas, com números, com IA, com computador, tudo começa e tudo termina, como já falou um grande sábio, com as pessoas. Isso é importante, Alan, não esquecer ninguém, que tudo acontece por causa das pessoas, as coisas boas e as coisas ruins também.
Não, perfeito. Você traz um ponto bem relevante, que assim, uma das coisas que eu mais me deparo aqui no dia a dia são sempre as falsas dicotomias, né? Se eu olho pra gente, eu não tenho que olhar pra número. Opa, será que é isso mesmo? Porque quando você traz que os números estão ali, que o dado tá ali, que a informação tá ali, e que se a gente se organizar, a gente vai conseguir mapear exatamente as necessidades, a gente vai mapear a tristeza, a gente vai mapear a felicidade. Para muita gente, isso é muito difícil ainda de alcançar, que não é um ou outro, que são os dois. Quando no dia a dia você se depara com o RH, principalmente os RHs, né, mas não é... As lideranças também, acho que entram muito nesse pacote, mas acho que com os RHs talvez seja um pouco mais claro, e não consegue conectar esses dois mundos. O que você diria para essas pessoas que falam assim, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra? Como que você ilustraria isso de uma forma entendível, Galo? Porque eu acredito muito nisso, que tudo pode ser mapeado e tudo pode ser medido. E isso não elimina o fator humano, muito antes pelo contrário. Tem fatos e dados para a gente ter uma relação madura e mais organizada, né?
Excelente, excelente. É um problema que eu vou aproveitar e responder a tua pergunta, Alan, porque é uma questão que eu enfrento todo dia. People Analytics, o maior beneficiário, claro, é a empresa, mas o principal usuário é a área de recursos humanos. E uma área que morre de medo do People Analytics. Pela crença de é um robô que vai tirar meu emprego. É um software e eu não sou engenheiro. A maior parte dos nossos RHs nasceram psicólogos. E tem uma aversão natural a números. Então, sim, eu sinto uma aversão ao People Analytics, uma grande aversão ao Data Driven, baseado nisso. Um dos maiores medos humanos, né? O medo ao desconhecido. E como qualquer ser humano, quando temos alguma coisa que nos ameaça, a gente combate e acaba repelendo. People Analytics e Data Driven é assim. Muitos acham que é um software que vai fazer tomar decisões ao invés deles, por partes. É um robô. E a questão é simples, que eu sempre estou comentando ultimamente, para tentar chacoalhar os amigos do RH. Assim, o RH não é o robô que vai tirar o emprego do RH. É o RH que saiba trabalhar com um robô que vai tirar da cadeira aquele RH raiz que não queira ou não saiba trabalhar com o robô. E quando alguém me pergunta, Galo, mas para que me serve mapear isso? É, tem inúmeros exemplos, e eu gosto de citar alguns casos. Assim, quem não conhece essa palavrinha terrível chamada demissão? Ok? Quem não passou por ela, que atire a primeira pedra. Você escuta uma empresa, qual é a tua taxa de turnover? Ah, estou em 25%. Uau! Ou seja, a cada 4 anos, você muda a empresa, né? 25% a cada 4 anos, muda a empresa. Totalmente. É, ah, mas é a média do mercado. Opa, como assim? Não, é a média do mercado, Carlos. Então, tudo bem. É normal. Claro que não é normal. Demitir a quarta parte da empresa por ano não pode ser normal.
Não deveria ser de jeito nenhum.
Não poderia. Ah, não, mas, Carlos, 25 é alto. Eu estou em 15. Putz, que seja. Um sexto da tua empresa, a sexta parte da tua empresa, você demite por ano. Ou ela se demite. Assim, o custo emocional, social, econômico, é altíssimo. Então, mas continuamos com os medos. Com os medos de tentar explicar a demissão. Com os medos de perguntar aquilo que queríamos perguntar na entrevista demissional. Com os medos de mudar o processo seletivo tradicional. Focado apenas em competências técnicas. Não olhar para a cultura. Achar que onboarding é passear pela empresa uma semana e na semana seguinte, assim que já entrou teu e-mail e tu celular corporativo, caso seja o caso, já sai para o campo para bater de frente. É, então, gente, é isso. Os números podem apontar isso. Ah, mas Galo, como que os números podem apontar isso? Simples. Vamos avaliar, por exemplo, estou com um turnover de, vamos não ser exagerados nem pessimistas, estão com um turnover de 13%. Vamos pegar a entrevista demissional desse 13% de pessoas. Que tem em comum eles? De que áreas eles vêm? O que eles falaram na entrevista demissional? Conseguimos rastrear como foi a contratação deles? Algum vídeo, algum depoimento? Como os olhos dessas pessoas brilhavam na primeira semana de emprego? Como acabaram? Ah, mas isso é importante. Claro, claro. Eu quero que o brilho dos olhos dos colaboradores não se apague. Porque as pessoas entram na empresa e nem passam experiência. Eu fico assustado quando escuto estatística. Não passa experiência. Mas peraí, a pessoa não foi contratada por você? Não era o melhor currículo? Como, como não aguentou 90 dias? Que mundo você vendeu para esse candidato que em 90 dias ele não conseguiu mostrar para que tinha vindo? Se você explicou o cargo, ele entendeu o cargo ou ele mentiu? Então, isso se trata, Alan, mapear o todo. É, a entrevista admissional, o que ele falou, os valores que ele tinha. Ah, Galo, desculpa, a gente não pergunta valores. Como assim? Porque quando você casa com alguém, óbvio que tem que combinar valores. Você não vê o poder financeiro do teu cônjuge, ou a herança que ela tem. Você vê os valores. Aí você vai, cara, não combina comigo. Tô fora. Vou acabar o namoro. Vou acabar o noivado. Não vai dar certo. No relacionamento, a gente faz isso, tá? A gente faz isso. Então, a gente olha os valores. Quanto que o outro se espelha em mim. Posso aprender com diferenças. Mas assim, e aí? Essas diferenças dá para levar 30 anos de casamento? 40 anos? Ou não? Não vamos sobreviver ao primeiro ano. Melhor acabar o namoro antes de virar noivado. Ou acabar o noivado antes de virar casamento. No relacionamento, Alan, a gente faz isso, erramos com certeza, muito, mas fazemos essa dimensão, mas na empresa não fazemos isso, contratamos um currículo mais técnico que sobrevive a todas as baterias, e uma das poucas perguntas que eu acho mal feita, mas uma das poucas perguntas com propósito é: Alan, onde que você se vê daqui a 5 anos? É a única. E a pessoa vai responder: na tua cadeira, Alan, eu quero ser você, eu quero ocupar, quero te substituir.
Na sua cadeira, mas provavelmente fazendo perguntas melhores.
Exatamente. Então, assim, aí ninguém pergunta, Alan, do propósito, se estamos entregando, quanto que a pessoa, os valores da pessoa se parecem aos da empresa, quanto o candidato está blefando porque ele quer o crachá e quer o salário, e não está nem aí, e esse ouro vai ser entregue uma hora. Não tem como alguém mentir e ser um sociopata dentro de uma empresa 5, 10, 15 anos. Cara, tem que ser brilhante.
Não tem como.
Não tem como. Em 3 meses, acabou o brilho. Caiu a ficha. Então, assim, isso me impressiona muito. Então, assim, meu primeiro recado para os nossos RHs ou pessoas em geral de empresa é: vamos começar a mapear os comportamentos. Extremamente importante, minha gente. Muito importante mapear comportamento. Todos. e dos mais variados, dos mais variados. E óbvio, gente, o People Analytics, o Data Driven Decision, embora seja, eu faço essa enquete, Alan, toda santa aula que começo no MBA. A estatística tem melhorado. Antigamente era 10% conhece, hoje subiu para 25%. Mas uma de cada quatro pessoas da minha, do meu MBA, disse que conhece, mas não conhece. Ouviu falar ou foi apresentado para o gerente de People Analytics, foi apresentado para o cientista de dados da empresa. Só isso. Não sabe se trata.
Então, assim, ainda... Não sabe como usar também, né?
Que foi?
Às vezes o da... E não sabe como usar, né? Porque muitas vezes o dado está lá, mas as pessoas não sabem o que fazer com eles, né?
Boa. E essa é uma questão importante. É, quando perguntamos isso, ou me perguntam isso, eu falo, Galo, o que faço? Como descobrir o que fazer com o dado? Eu gosto muito da teoria de buscar a dor. Quais são as dores que você tem? Qual é o problema que te tira o sono? Tira o teu descanso? Qual é o grande propósito da tua empresa? Começa a trabalhar por aí.
Sim.
Começa a trabalhar por aí. É, e vai começar a encontrar algumas questões. Do tipo, os colaboradores, Alan, estão engajados. Como você sabe? Como você sabe que as pessoas no horário do almoço, e seria um direito delas, estão usando o horário do almoço para enviar currículo para o concorrente? Como você sabe se as pessoas estão indicando a tua empresa para um colega? Esse é um dos melhores indicadores.
Sim.
Colaborador que indica a empresa para um amigo está engajado. Quem fica quieto e não se mexe é porque sabe que a empresa não presta e não vai indicar ninguém. Esse é o melhor indicador. Um dos melhores, talvez, que eu gosto muito de usar porque é prático. Indicou a empresa, então está apostado. E não indicou a empresa, cara, tem algum problema. E não é com o colaborador, pelo amor de Deus, é com a empresa. É com a empresa. E... Mas tem muita coisa para mapear. Assim, no Brasil, temos muitos dados e não estamos fazendo uso dele. Continuamos com achismo. Eu quero projetar meu crescimento, Alan, e não gero um modelo de tendência para projetar quanto vou crescer. Eu gosto dos múltiplos de 5. Vamos crescer. Se você repara, às vezes falam isso. Cresceremos 15%, 20%, 25%. Gente, parece que tem magia. Todo é múltiplo de 5. Gente, não posso crescer 21.4. Qual é o problema com 21.4? Não, é melhor arredondar para 25. Será?
Então, assim, para mim... De onde que tirou?
A número múltiplo de 5, quando é de 10, é pior, né? 30, 40. Aí fica com maior medo, com mais medo. Alan, está muito claro que essas empresas não fizeram a lição de casa. E nada em contra de sonhar alto, pelo amor de Deus. É bom sonhar alto. Se não, não teríamos descoberto o espaço. Ou explorado o espaço. Continuaremos na Terra. É bom sonhar alto. Mas que também estamos concretizando esse sonho. Isso para mim é super importante. Porque sonhar alto é bom, mas sonhar coisas irreais, o acionista fica bravo e vai descontar em alguém. O diretor fica bravo e vai descontar em alguém. Mas os grandes prejudicados vão ser os trabalhadores, que vão se sentir infelizes, insatisfeitos, incompetentes, com uma meta que já nasceu para não ser batida. Isso faz mal para as pessoas.
Tem uma meta irreal, ela tem efeito contrário ao que deveria, né?
Total, total. Ninguém gosta de se sentir incompetente, Alan. Ninguém gosta, ninguém gosta. Mas te botam uma meta que o cara tirou da cabeça porque sonhou com esse número. E é triste, porque vamos ter a cultura tóxica, teremos o assédio, teremos o abuso e tudo que você na liderança conhece muito melhor que eu. Apenas mapeio. Você trata e toca isso muito melhor que eu. É apenas mapeio. Culturas tóxicas e tem números para mostrar isso para nós. E óbvio, temos que tomar alguma decisão inteligente. Afinal de contas, não acho que nenhum empregador queira demitir 100% da empresa. Não acho que seja um bom negócio para eles. Não acho. Ou seja, ninguém
nunca é, né?
Demitir todo mundo é um bom negócio. Não sei. Só se estiver fechando a empresa.
E é interessante o que você está trazendo, porque essa é uma dor de grande parte das empresas. Pequenas, médias e grandes. Eu tenho tido muito contato com startups e tem sido a mesma coisa. A pessoa entra, aí de repente descobre que não sou muito daqui, ou não dá certo, ou o líder fica decepcionado e sai. E até estava trabalhando, até aqui do ladinho, estava trabalhando com o pessoal, com os sócios. A gente aqui tem um clube de liderança, que é o Master Leaders Club, e a gente lá dentro tem um clube de leitura. Um dos livros que eu estava trabalhando, não sei se você conhece, esse daqui, ó, Os Primeiros 90 Dias. E é muito do que você trouxe. Como que eu mapeio antes escolho de forma correta e a partir dessa escolha eu cuido desses primeiros 90 dias para que as coisas vão acontecendo da melhor forma possível. E eu tenho que ir mapeando ao longo do caminho também para ir ajustando. Só que não, geralmente é isso que você trouxe, né? Eu olho e falo assim, por que eu tô contratando o Galo? Ah, eu fui com a cara dele, o santo bateu, bota para dentro. Chega aqui, uma semana fala assim, ó, esse é o fulano, esse é o ciclano, aquele é o Beltrano. Toma aqui seu crachá, sua meta tá aplicada. Corre, se vira nos 30. É muito difícil isso dar certo, principalmente num mundo onde os problemas eles vão acontecendo toda hora de forma diferente do que aconteciam antes. Eu tenho que ter essa base cultural, eu tenho que saber quais são as competências necessárias, eu tenho que saber como que a coisa funciona aqui. Não é muito humano o que vai acontecendo, exatamente porque os problemas eles são muito imprevisíveis, né? E mesmo assim, o psicólogo que está lá no RH, achando que o dado não importa, ele fica só ali meio assim, eu não sei o que está acontecendo, a gente está fazendo tudo certinho, será que tá? E como quebrar esse olhar do psicólogo que de repente não saiu da escola falando assim, eu não sou de exatas, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Como é que quebra esse paradigma? Talvez seja um dos grandes problemas, que tem muito líder também nesse paradigma. Não, mas eu sou de humanas, eu não quero olhar para esse número, né? Porque o número, ele é só uma representação da realidade, ele é o reflexo. Essa quebra que é o mais difícil, né?
Total.
É. E Galo, como que você percebe que as empresas vêm fazendo essa transição? Como que você... Essa transição do achismo pro data-driven. Como que você entende que as pessoas estão fazendo essa transição de uma forma... as empresas que conseguem fazer isso com sucesso. Como que você tem enxergado isso?
Assim, as empresas que conseguem fazer isso, Alan, não é comprando software e não enchendo a empresa de cientistas de dados. Essa é uma consequência, tá? Que é o primeiro erro. Contratei o gerente ou o cara é cientista, ou cientista de dados e quero resolver os problemas. Não, é um passo prévio. Aí entra a cultura data-driven. Eu preciso fazer um cascateamento dessa questão dos dados. Cobrar do meu time menos achismo e mais dados. E começar a criar uma cultura de tomar decisões baseadas em dados. Demora. Mas preciso que minha empresa entenda que os dados são de propriedade de todos. Não é apenas da minha área. Uma coisa é a TI que cuida da manutenção de computadores. E ninguém mais cuida da manutenção. Faz sentido. Só quem contrata e demite em minha área de RH e que possa fazer cafoneo, terapia ou diz que o MBTI é o RH porque eles têm a competência. Pronto. Isso sim, tem funções definidas. Mas a questão dos dados é toda a empresa. Então, assim, as pessoas estão fazendo de forma errada. Contrato cientista de dados e eu quero resolver os problemas ontem. Não dá certo. O cara está sozinho tentando fazer as coisas, mas a empresa não tem a cultura dos dados ainda. Ele até que pode fazer algumas coisas, mas se ninguém entende por que é importante a cultura de dados, ninguém vai ajudar. E vai ser um soldado solitário mexendo com as coisas, que é o que tem acontecido. Eu tenho uma, não é estatística, mas eu tenho uma enquete bem prática. Vários dos meus colegas cientistas de dados que entram com o rótulo de gerente de People Analytics nas empresas. Eu adoro como você o LinkedIn. Então, dá para acompanhar por lá. Cara, tá ficando um ano na empresa. Um ano. Por quê? Porque não encontrou nada para fazer. Ou foram tantas expectativas e a empresa não mudou o mindset que acharam que o profissional é incompetente. Então, assim, é rara a empresa que você vê o gerente de People Analytics 5 anos, 6 anos. É rara. Algumas chegaram lá, estão no topo. Quanto mais multinacional, mais vantagem. Porque isso tem que replicar as boas práticas da matriz que fica nos Estados Unidos, em Europa, onde eles estão já conceituados, né? Bem estabilizados. Então, assim, sem nomes, mas tirando os multinacionais que já têm um aprendizado fora e replicam no Brasil, já com todas as regras e até imposição da matriz, as empresas que são nacionais ainda está patinando, ainda estão se preocupando em cortar custos, em sobreviver, em se adaptar, e nada em contra, mas focam na energia. Este ano somos ESG, somos consumo consciente, somos diversidade. Gente, tudo está ótimo, mas os dados podem caminhar juntos. Não tem que ser, este vai ser o ano dos dados. Não, este Sim. pode ser meu ano da diversidade, meu ano do SG, meu ano do LGBT, pode ser meu ano da inclusão. Gente, legal.
Até porque vai precisar de dado para isso também, né?
Vai precisar de dado para isso, exatamente. Até a própria equidade de gênero. Eu só sei que a conta está errada, porque alguém mensurou essa conta.
Sim.
Eu só sei que passarão 300 anos para que as mulheres ganhem o mesmo que os homens, porque alguém fez essa conta. Então, assim, é óbvio que essas contas já foram feitas. Nós estamos querendo fazer as contas dentro da empresa. É um problema. Então, eu vejo ainda muita lentidão. Muita... Uhum. E quando começa o processo, tem que ter uma continuidade, porque aí é fácil desestimular com a desculpa. Galo, meu dia a dia está até aqui, não consigo atender os clientes, estou trabalhando hora extra, ainda começar a mudar meu mindset de dados, não dá. Estou apagando incêndios o dia inteiro, não dá para pensar em dados. Que era como no passado, alguém falava, quando nasceu há muito tempo, o Balance Scorecard. Muitas pessoas não conseguiam pensar na estratégia e continuavam empurrando, até que um dia fui obrigado a pensar na estratégia. Um dia entrou e se implantou em muita empresa o BSC, e a coisa mudou. Passamos Sim. a pensar mais em estratégia, ainda não estamos lá, mas meus gestores passamos a dedicar mais a estudar, a entender estratégia. Estamos no mesmo momento quando entrou o BSC e ninguém dava muita bola à estratégia, e só deixavam para acionista e o board da empresa tocasse nisso. O resto, ninguém pensava em estratégia. Dados, estamos no mesmo nível. Só que, para ter uma ideia, Alan, People Analytics já tem mais ou menos 15 anos desde que foi, vamos chamar assim, descoberta, tracinho, criada. 15 uhum. anos. Ou seja, temos 15 anos de sucessos, de acertos, de erros, de histórias, de tudo.
Sim.
E no Brasil ainda, muitas pessoas nunca ouviram falar da terminologia. Apenas escutaram porque foram apresentados ao gerente de People Analytics da empresa. Galo, na minha empresa tem. Eu conheci o gerente no Happy Hour. Que legal. O que está fazendo? Não sei. Mas alguma prática na tua área mudou? Não mudou nada. Mas eu tenho o gerente de People Analytics um cantinho. Mas eu não sei o que está fazendo. Então, assim, já é um sinal. Esse cara, infelizmente, vai rodar em menos de um ano. Por quê? Vai ficar infeliz, não vai entregar Sim. resultados, não tem como entregar porque não tem a cultura de dados, vai ser cobrado porque ele entrou ganhando um bom salário. Então, é isso que eu vejo. Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho da sala de aula, instigando. E felizmente, as escolas onde leciono, principalmente as mais sérias, tipo IBMEC, FAAP, FIA, FIAP, têm comprado o conceito, então permitiram que eu, nas minhas aulas, bote dentro da pauta People Analytics. Pelo menos uhum. na minha aula, já estão ouvindo. Sim. Se eles aplicam ou não, aí é uma outra história. Mas Sim. eles já estão ouvindo o termo, estão entendendo como pode ser feito, gente, para melhorar a vida de todo mundo na empresa.
Então, às vezes me dá a impressão, quando falam em People Analytics, que entra num pacote, você bem lembrou do BSC, né? E é impressionante como é que até hoje tem gente que também nunca ouviu falar, mas entra no mesmo pacote do BSC, das metodologias ágeis, do OKR, que muita gente fala que faz, mas quando você vai aproximando, não é bem assim, né? Às vezes colocou o nome da moda em uma coisa que sempre fizeram de um jeito meio torto ali, e eu não sei se quando a pessoa está se enganando ou quando ela está querendo enganar alguém. E aí, você não colhe os benefícios reais daquilo. Não adianta eu fingir que tenho o OKR se eu não tenho. Não adianta eu fingir que tenho o People Analytics e, no final das contas, eu só tenho uma planilha que calcula absenteísmo. Né? Então, eu não sei o quanto isso ainda o quanto isso acontece. Às vezes eu tenho a impressão de que isso vem acontecendo muito. Ó, falaram que isso aqui agora tem que ter. Contrata um gerente People Analytics, vai lá e cria um planilhão com os dados do RH e fala assim, isso aqui que é o People Analytics. Quanto você vê isso e o quanto você escuta casos desse tipo? Ou quanto eu estou aumentando demais e não é bem assim?
Ah, escuto muito. Mas assim, eu tenho escutado algumas coisas. Talvez a mais assustadora, Alan, seja uma que escutei numa empresa que falou, professor Galo, muito legal, mas nós não estamos prontos para o People Analytics. Como assim não está pronto? Não está pronto. Foram sérios, taxativos, mas super equilibrados. Professor Galo, não estamos prontos. E acabou a conversa, porque não evoluiu para nós. Cara, boa sorte, mas certamente não vou tentar te convencer a salvar a tua empresa. É tua empresa, não é minha.
Uhum.
Sou dos empregados, estou avisando e... Mas o que eu vejo é isso. Eu vejo uma descrença que os dados podem fazer a diferença. Também vejo, Alan, medo de não dar conta do recado.
Sim.
E as pessoas nas cadeiras estratégicas que deveriam trazer para dentro o People Analytics ou a cultura data-driven estão bajando.
Uhum.
Voltamos ao medo. Voltamos ao medo. Cara, é um robô. Vou perder meu emprego. Melhor não ajudo. Empurro e continuo tocando minha vida como sempre fiz. Então, assim, é o que eu vejo. É o que eu vejo em muita empresa e assusta. Assusta, sim, porque com isso da IA, assim, tudo ficará mais acelerado.
Sim.
Tá? Se a minha preocupação...
Não é nem que ficará, já está ficando.
Boa. Então, assim, se a minha preocupação era não entender Excel e não ir a Power BI e acho que consigo me virar sem ser craque nisso, a coisa vai ficar pior. Porque tem a IA aí fazendo um monte de coisas, descobertas, mapeando. E imagina, eu tinha preconceito com o Excel, com Power BI, com o Tableau. O algoritmo piorou.
Então,
assim, virá uma grande mudança. Sempre quando você vê a evolução, a transformação digital nas empresas, você acaba olhando essas grandes mudanças. E eu tenho tentado falar com as empresas assim, cuidado, cuidado. Quando veio a internet, muita empresa desapareceu.
Sim.
Quando veio o celular, muita empresa desapareceu. Quando veio o iPhone, mudou as regras do planeta. E aquela história, uma Netflix surge, um blockbuster despenca.
Sim.
A câmera digital bomba, a Kodak entra em falência. Então, assim, que analogia temos? As mudanças tecnológicas lançam e alavancam empresas e aposentam outras. E agora estamos com a IA. E, Alan,
sim,
um novo movimento de empresas que serão alavancadas com a IA e, inevitavelmente, algumas serão aposentadas. Alan, isso vai acontecer, já aconteceu. Basta olhar os casos de sucesso em sucesso no mundo. Basta olhar, sim, esse caso. Quem sumiu, quem subiu, quem desceu. Uma mudança tecnológica alavancou uma empresa. Então, assim, basta ver isso. Então, sim, assim, estamos num momento crucial. 2023 foi o ano da virada de chave com o ChatGPT. Mas março, até entender o ChatGPT, foi junho. Então, tivemos apenas a metade de 2023 para nos familiarizarmos. 2024 já entrou com tudo aí.
E comparar tudo... o que temos agora com o de um ano atrás, nem parece a mesma coisa. Está evoluindo muito rápido, né?
Parece. E você vê as grandes players, todas falando de IA. A Microsoft, tá? A Apple, assim, todas estão falando de IA numa escala brutal. Assim, mas são as de tecnologia. Não, gente, não é apenas tecnologia. Com eles é mais fácil porque elas nasceram já, data-driven. Mas já entrou nas varejistas.
Sim, sabe? Sim.
Coca-Cola, Walmart, já estão. A Disney é uma campeã disso. É entretenimento. Mas já faz isso há anos. Então, assim, eles estão sabendo como jogar o jogo e estão garantindo o market share delas. E, por outro lado, nós ainda nas aulinhas de Excel, Power BI, que talvez não precise disso. Então, assim, vem uma grande mudança, Alan. Vem uma grande mudança onde tem os futuristas, né? Falando, sim, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. É bom sempre acompanhar esses futuristas. A metade do que eles preveem vai acontecer, a metade do que estão prevendo não vai acontecer. É a regra, cara ou coroa. A metade do que eles falem está valendo, a metade não vale. É uma previsão fora de contexto. Mas se fossem futuristas, então vamos escutar. Já que a probabilidade, sim, de acerto deles é grande, e 50%, dependendo para o que você queira, é grande. E vamos prestar atenção, porque o mundo está mudando muito rápido. Está vindo a nossa geração Z aí, altamente tecnológica, mas também com problemas de ansiedade seríssimo. Mas é a grande massa de trabalho e vai se tornar cada vez mais preponderante. E eles têm outras questões. Então, já não basta apenas não estar familiarizado com tecnologia, não estar familiarizado com dados. Vem uma nova geração com um novo mindset que não estamos entendendo. Assim, vem uma uma enxurrada de mudanças. Eu estou falando só dados, tá? Mas
sim,
dados vindo, acompanhando toda essa avalanche de mudanças, Alan, que está acontecendo.
Não, perfeito. E quem ainda está torcendo o nariz é porque acho que não parou tanto para pensar, né? Porque, por exemplo, da mesma forma que eu consigo mapear num universo gigantesco de dados, e hoje os dados eles estão muito disponíveis, né? Eu consigo mapear os meus clientes perdidos no meio da multidão, eu consigo fazer uma predição do meu cliente que está indo embora, eu consigo fazer uma série de projeções a partir desses dados. Eu também posso mapear nesse mesmo volume de dados quem são os meus possíveis novos colaboradores, quem são os que já estão, que também estão numa projeção para sair da empresa ou para virar, para se tornar um talento da empresa. Tudo isso é mapeável, e a inteligência artificial vai ajudar isso ainda mais, porque nós não conseguimos fazer todo esse processamento, e por mais eficiente que o Power BI e o Excel sejam, e até o Tableau seja, eles também não conseguem cruzar tanto dado. Você coloca, conecta muita tabela ali no Tableau, ele dá aquelas travadas e que demora 3 meses ali para te dar o retorno. A inteligência artificial já te traz isso numa forma muito mais mastigada, né? A questão é como que eu, como profissional, consigo manejar essa tecnologia. O que que já está ao meu alcance, o que que não está? O que que eu preciso para poder aproveitar isso para as minhas tomadas de decisão e para conduzir os meus resultados, né? E pelo que eu vejo, a tecnologia, que talvez 15 anos atrás você falar de banco de dados e construir um relatório num Tableau da vida era uma coisa para pouquíssimas pessoas, hoje está muito mais amigável, né? Cada vez mais. Hoje qualquer um é programador com uma inteligência artificial do lado, desde que saiba usá-la. Tem que saber programação, né?
Exatamente, tem que saber programação. E se você repara, vem aí um novo universo, Alan, um novo universo de pessoas que programam, de um RH que entende de dados, de um engenheiro que tem que aprender a dar feedback, coisa do tipo, cada um de nós tem que aprender com os outros, mas assim, uma questão que será inserida em todos nós é que essa IA vai tomar conta de tudo, é isso, assim, gostando ou não dela, ela vai tomar conta. Então, assim, quanto mais aprendamos os benefícios em prol da nossa carreira, melhor ainda. Quanto mais entendamos quantos dados podem ser aliados e não inimigos, mais vantagem. Lembra que aquelas decisões baseadas em dados que nós não estamos tomando, o nosso concorrente pode estar tomando.
Sim, claro.
Aí vamos ficar atrasados ou para trás em dobro, ou em triplo, ou mais ainda em termos proporcionais.
É isso. E tem muita gente que ainda está esperando e não percebeu que nós já chegamos nessa era pós-digital, que existe o psicólogo de exatas e o engenheiro de humanas, né? Nós já chegamos nesse momento.
Eu leciono numa escola de tecnologia e estou vendo como isso se mistura. O pessoal de tecnologia correndo atrás para entender as pessoas. Então, aí não percebe, mas o cara de tecnologia já percebeu que ele tem espaço na área de pessoas. Porque ele é com a tecnologia. Então, assim, muitos RHs não acompanham as pessoas de tecnologia, os movimentos delas. Eu falo, eu leciono numa escola de tecnologia em São Paulo, nos MBAs, e cada vez estou vendo mais TIs entendendo pessoas. Imagina a grande vantagem. Eles já nasceram programadores, mas não estão querendo ficar atrás do computador apenas. Estão querendo entender pessoas.
Sim.
E estão sonhando, por que não ocupar a cadeira do RH? Pode ser, são demais, mas cada TI já estão olhando para isso, porque entre eles mesmos o mercado começou a abrir. Eles não são mais apenas os programadores, como era antigamente. TI, programador. Não, ele abrir. Cibersegurança, criptomoeda, arquitetura de dados, software aqui. Gente, a TI abriu para algumas frentes, que óbvio, melhorou muito a empregabilidade deles, Alan.
Sim.
Mas eles começaram a ver, legal ocupar essas cadeiras, mas quem chega para diretor é aquela pessoa que entende de pessoas.
Sim.
Muito TI já se tocou a isso. Eles também querem almejar a diretoria, não querem apenas ser um bom gerente de TI. Eles estão almejando, e os mais relacionais deles já começou já partiu para estudar questões mais comportamentais.
Nos meus grupos de mentoria aqui de liderança, sempre tem gente da tecnologia. Sempre tem. Porque já entenderam isso, exatamente isso, que só a hard skill não vai dar para ele os próximos passos. Ele pode ser um baita técnico, um baita programador, mas ali é o teto, né?
Exatamente.
Uhum.
E o mundo está girando. O mundo está girando e está todo muito acelerado, Alan. Está muito acelerado.
Sim. E me conta uma coisa, Galo. Quem quer se tornar um gestor de People Analytics, um cientista de dados, uma pessoa que vai liderar essa transformação cultural do Data Driven dentro das empresas? Como que quem é essa pessoa ou como eu me preparo para ser essa pessoa?
Primeira coisa, eu acho, muito antes de pensar no software ou no título, Alan, tudo se resume a entender a clássica e velha estatística. Aquilo que bota medo às pessoas. Tudo começa com cálculo e com estatística. Cálculo, uma base conceitual para todo mundo, mas estatística. Sim. Não vou negar, para a maior parte das pessoas humanas, estatística é chata. Sim, sim, eu concordo. Ela é árida também, mas não é tão difícil como as pessoas pensam. Ela foi criada, Alan, para botar medo nas pessoas. Então, eu mesmo já tive 4 disciplinas de estatística na faculdade. Nem se olhe pensando friamente por que tanto, tá? Mas eu tive estatística 1, 2, 3 e 4 na facu.
Eu tive até 3. E era o que segurava todo mundo. Era o que ninguém passava.
Então, assim, se você repara, e aí apanhava.
Sim.
Assim, se alguém fala, mas Galo, você é engenheiro e entende números. Como foi tua experiência com estatística na facu? Péssima. Eu não sei. Foi mal ministrada. Eu acho que eu não aprendi quase nada. Quase não aprendi. Eu vim aprender, Alan, no mestrado. Porque meu mestrado era estatística. Então, eu já não estava mais atrás da nota para passar. Era a minha sobrevivência dentro da universidade. E aí me trouxe um aprendizado que eu queria compartilhar com vocês. Quando você estuda por obrigação para tirar nota, provavelmente o aprendizado é mínimo.
Sim.
Quando você encontra utilidade naquilo, toma uma proporção, porque eu descobri no mestrado, imagina, no mestrado, tardiamente, descobri ela. Eu tinha que estudar estatística por um motivo simples. 50% do meu trabalho do mestrado era estatístico. Mas se não for suficiente, um dos 3 membros da minha banca era um estatístico da Unicamp. Então, o dia que defendesse, eu tinha que provar para ele que eu entendia do assunto, que era o ganha-pão dele.
Sim.
E esse cara conhecido por ser bem rabugento. Então, eu falei, cara, não adianta enrolar um embromecho para o estatístico. Ele me mata na banca e me expõe publicamente. Então, assim, o que me resta? Sobrevivência. Eu tenho que entender de estatística. Não adianta uma coxa de retalhos, um embromecho, e falar que ele vai acreditar. Não, ele não vai acreditar. Eu tenho que mostrar, provar para ele que eu sei fazer todas as contas que ele está pedindo no meu mestrado. E aí me aconteceu uma coisa interessante, ela que eu gosto de compartilhar muito com as pessoas. Quando foi sobrevivência, eu me obriguei a aprender. Já não era nota. Sobrevivência. E quando eu me obrigo a aprender, porque qual é a minha utilidade? Pelo menos, não impressionar. Que o cara me aprove. Que o cara entenda que eu sei do assunto. Então, eu me debrucei na estatística para estudar de verdade. E aí começou a magia para mim. Quando estudei de verdade, porque precisava aprender, a coisa fluiu. Porque acabou a entrave da nota. Não era nota. Simplesmente não defendo o mestrado se não impressiono esse homem. Pronto. E aí descobri, cara, é isso. Tem que ter uma utilidade. Que é o que trouxe para os MBAs e tem funcionado felizmente há 20 anos, Sara. Eu mostro para meus alunos, eu não faço uma conta para eles. Não obrigo HP. Aliás, sou literalmente, como essa banda extinta, inimigo da HP. Cara, não dá. Os HP para matemática financeira pode ser uma maravilha. Para estatística, ele só aumenta a tua frustração. Só aumenta.
Verdade.
Então, assim, esqueça. Então, gente, a minha aula, Alan, não tem teoria. Porque falo, gente, todas as contas que estamos fazendo, você pega o Excel e faz. Para que eu vou te contar a história da ferramenta se o Excel resolve? Você paga por contar histórias ou por trazer resultados para a empresa. Ok, tem que ter um storytelling. Sim, contar uma boa história com números para impressionar. Mas, gente, ninguém é pago por decorar termo. É pago por resolver os problemas.
Exatamente. Então,
cada aula, saímos com uma tomada de decisão e eles levam para casa uma ferramenta para eles trabalharem no dia seguinte. Aí funcionou a minha disciplina nos MBAs. Porque uno siente que vale la pena hablar con un galo, porque la persona sale detestando estadística, que es una cosa que yo falo. Después de hablar del galo, las personas continuarán odiando estadística, detestando estadística. Yo no voy a exorcizar a nadie, galo. Si usted no gusta, continuará no gustando, pero usted va a saber aplicar y no tendrá más miedo de ella. Esa es mi propuesta. No es que usted goste lo que yo hago, es se saiba hacer no teu día a día sin el galo, sin la nota envolvida. Y ten funcionado, mas veo que eles fazem isso comigo, chegam na empresa, alguns continuam indo, outros esquecem. Então, assim, é um processo lento de mudança de mindset. Demora.
É, e mas, não é para todo mundo mesmo.
Está demorando mais do que eu gostaria, confesso.
Sim. É, porque não vai ser para todo mundo. Tem gente que vai continuar achando que não precisa. Eu vou pegar eu mesmo como exemplo, né? Eu fiz administração na universidade, tive lá as três estatísticas, que todo mundo fica resmungando e falando que não serve para nada, até o dia que precisa. Ou seja, todo dia. E aí, você vai vendo o quanto tem rolado naquelas aulas que pareciam chatas, teóricas, etc., fazem a diferença. Dá para aprender depois? Dá. Se o professor tiver mais preparado para trazer exatamente esse olhar prático do para que aquilo serve, por que que eu estou aprendendo aquilo, facilitaria muito? Facilitaria. Mas, muitas vezes a gente é mal apresentado para ela, bem, como você bem trouxe, né? E aí a gente tende a falar assim, isso aqui é só para dificultar a minha saída aqui da universidade. Sendo que não, tá aí um elemento que, se você entende o que está fazendo, você sabe, inclusive, programar o Excel para fazer. Falar, não preciso aprender isso não, porque o Excel faz para mim. Se você não souber para que serve e qual que é a utilidade daquilo, não tem Excel que resolva. Não tem ChatGPT que resolva, né?
Pois é. O próprio ChatGPT já está fazendo coisas estatísticas, viu? Já está fazendo.
Sim, mas se eu não souber pedir, ele não vai fazer.
Pedir a palavra.
Exatamente. Galo, para a gente ir caminhando aqui para os nossos finalmente, o que que eu não te perguntei aqui que você gostaria de comentar para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão construindo esse olhar, que estão chegando pela primeira vez, tendo a primeira vez esse olhar dos dados, esse olhar da análise para a gestão de pessoas, para cuidado dos resultados. O que você traria para acrescentar aqui nessa nossa conversa? Uma hora nunca é suficiente, né? Dava para a gente conversar aqui o dia inteiro sobre o assunto.
Vamos lá. A primeira grande recomendação é tire o medo da estatística e comece a estudar. Da forma que você quiser. Faça um curso, se matricula no YouTube, virtual, presencial. Escolha seu modelo de aprendizagem e vá atrás. Acabado isso, tenta resolver problemas reais na tua empresa. E começa a se prometer que pelo menos um dia vá tomar uma decisão usando dados.
Boa.
Quando conseguir isso, se você for líder, começa a espalhar para teu time. Lembra que nem cultura, que nem liderança, o People Analytics, o Data Driven, Alan, é top down. Não tem jeito. Não é o subordinado que vai convencer, é o líder que vai convencer com o exemplo.
Sim, os colaboradores. Exatamente.
Então, assim, basicamente isso. E o recado que eu poderia dar para as pessoas, assim, gente, o mundo está mudando. Então, queremos resultados diferentes, não podemos fazer a mesma coisa. Então, a menos que alguém esteja se aposentando daqui a umas semanas, daqui a 6 meses, e esteja com a vida feita, ignora a minha fala totalmente. Porque não vai ajudar em nada, provavelmente. Agora, se está no jogo e se imagina ainda empregado e empregável, que é muito mais forte às vezes, 10, 15, 20 anos, veja o mundo que está se abrindo. Não tem desculpa, Alan, para não estudar. Não tem. Posso não me matricular em Harvard ou em Oxford. Ok, mas tem muitos cursos para eu sair do zero, sair da estagnação. É muita coisa. Agora, cada um tem que trazer a responsabilidade para si. Muitas empresas não vão, a maior parte talvez, não vão cuidar da nossa carreira. Então, se nós não cuidamos da nossa carreira, gente, ninguém vai fazê-lo. Isso para mim é o recado mais importante. E óbvio, tenta ser feliz com o que você faz. Porque conta a lenda que quanto mais feliz você seja no que você faz, a possibilidade de sucesso só aumenta. Mas dizem que é uma lenda, real. É uma lenda.
Dizem por aí. E conta para quem que está nos ouvindo, que te conheceu agora também, como que te acha nas redes sociais, como é que te contrata, onde você está mais ativo, onde que as pessoas podem aprender um pouquinho mais com você.
Até um tempo atrás eu estava em várias redes sociais. hoje eu restringi por uma questão pessoal para uma, LinkedIn.
Ótimo. Tá?
Porque assim, eu gostava no Facebook, gostava de ficar no Insta, mas eu percebi que meu público não está lá. E a linguagem, a comunicação, eu respeito muito. Tem gente que se comunica muito bem no Insta e se comunica muito bem no Facebook. Eu já vi pessoas de dados trafegarem muito bem no Insta com 30 mil seguidores. Vá para o LinkedIn, não passa de 1.000.
Uhum.
Porque não tem a linguagem. Tem pessoas que trafegam no Facebook ainda, mas não conseguem transitar no Insta, embora sejam muito parecidos. Mas não são. E tem quem trafega no LinkedIn que não se encontrou nas outras duas. Eu sou essa pessoa, que eu me encontrei no LinkedIn, virei LinkedIn Creator, te conheço como Creator há um bom tempo, mas eu não me encontrei nas outras. Então, para não gastar munição à toa, eu só fico no LinkedIn. Me achar extremamente fácil, a probabilidade de encontrar um Galo Lopes com Z na rede, cara, eu já fiz as minhas buscas, é pouco provável que você ache um homônimo que confunda você. É bem pouco provável.
Maravilha. E posso dizer que de carteirinha, já que te acompanho também há bastante tempo, e muito do que você traz aqui na sua fala, você traz no dia a dia das suas postagens, você traz boas provocações, você mostra a aplicação na prática, onde você está indo aplicar, então vale a pena segui-lo e eu tenho muito orgulho de te apontar como meu amigo, meu mestre, porque eu realmente aprendo bastante com você. Então, queria te agradecer muito por todo esse aprendizado ao longo desse tempo, que eu já nem sei quantos anos que a gente troca figurinhas ali pelo LinkedIn, nem sei dizer desde quando. E te agradecer por estar aqui nesse espaço, que esse ano eu estou inaugurando esse espaço de conversas mais abertas, e ter você aqui para mim é um grande prazer e um grande orgulho. Obrigado, meu amigo.
Maravilha, obrigado, querido. Você é um querido da rede. Te conheço. Eu acho que já está por 4 anos, mais ou menos. Eu acho. Segundo minha análise de dados, deve dar 4 anos. E também recomendo muito seguir você, Alan. Você é um cara que fala no papo reto, direto, sobre liderança, sobre os dilemas, os medos. E eu aprendo também contigo, cara. Você me traz um lado que eu não tenho. Exatamente. E aí vem o aprendizado, que é interessante. Sim.
Nós nos complementamos. É isso que vale a pena. Exatamente. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Prazo, ótima semana para você.
Valeu. Igualmente, meu irmão. Um abraço. Se cuida. Tchau.
Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas como um meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou título. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem à liderança e à tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.